Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Essa mensagem se chama O Espírito de Beelzebú. Vamos começar. Por favor, abram a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Não será tratada a mensagem da videira e das varas, mensagem popular sobre esse capítulo. Mais que isso, somente vamos tirar proveito de alguns versículos, pensamento de alguns versículos para nos servir de fundamento para tratar de um assunto que já temos pregado, já temos falado muito em outras mensagens que conhecemos bem, que não se pode separar Cristo de suas palavras. Nessa mensagem vamos abordar isso por um outro ângulo. Vamos começar em João capítulo 15, primeiro verso. Me acompanhe, por favor, até o verso 14. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e se secará. E os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permaneci no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Agora vamos voltar a ler para destacar alguns versículos. Verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Verso 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Verso 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Agora, nesse mesmo livro de João, vamos abrir no capítulo 17. Também quero destacar aqui alguns versículos. Versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Versos 7 e 8. Agora já tenho conhecido que tudo o que me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me destes, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Verso 6 também. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Verso 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. E finalmente, verso 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Até aqui foi a leitura. Já temos lido esses versos, esses capítulos em muitas outras mensagens. E é uma bênção poder repetir e ler de novo essas mesmas palavras. No verso 3 do capítulo 17, está dizendo que a vida eterna é essa, conhecer a Deus e a Jesus Cristo. conhecer a Jesus Cristo, ter uma relação com Ele de tal forma que obedeçamos os seus mandamentos. Tudo depende de Cristo, tudo está em Cristo. Nossa salvação está em Cristo. Nossa redenção está em Cristo. Nossa liberdade está em Cristo. Nossa santificação está em Cristo. Nossa vida está em Cristo. O nosso poder, a nossa sabedoria, o nosso consolo, tudo está em Cristo. Queremos enfatizar realmente isso nessa manhã. Mas para ter essas bênçãos em favor de Cristo, temos que estar em Cristo. Já sabemos que para estar em Cristo e para ser salvo, não basta simplesmente se arrepender ou em crer em fatos evidentes históricos, crer em Cristo, em sua paixão. Muito mais que isso, ao longo de toda a Bíblia, em inumeráveis passagens, o único relacionamento que interessa para Deus é um relacionamento de obediência, de fazer aquilo que Ele nos ensina. Deus enfatiza aquele que está andando em obediência. Ele diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que faz a vontade do Pai, aquele que ouve as minhas palavras e as faz. É necessário ter isso em mente como fundamento, para que agora sim podemos ler em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. E para continuar em mente com o fundamento tratado na introdução, vou fazer uma pergunta. O que é que nos separa do cristianismo moderno? Qual é a principal diferença entre nós e os outros cristãos nominais? Alguém falando sem ter muito cuidado, olhando por fora, pode dizer: é a aparência de vocês? É a forma como vocês se vestem? Outros podem dizer: é a maneira que vocês agem, a maneira radical que vocês agem? Talvez outros digam: é a maneira em que vocês colocam em prática as doutrinas que vocês têm aprendido do Novo Testamento. Mas a verdade é que, acreditem ou não, a principal diferença entre nós e os outros, o que impede completamente que todos os outros grupos possam ter companheirismo conosco e a gente ter companheirismo com eles, é a forma que entendemos, que cremos na salvação, como ser salvo, a maneira que colocamos as pessoas nos pés de Cristo para que eles possam crer no Evangelho. A maioria das denominações que conhecemos colocam a salvação dentro de uma caixinha, uma ideia pronta, uma fórmula, uma receita de bolo, e colocando isso, o resultado é que a maioria das pessoas cumpre o passo a passo e de fato a sua vida não muda, a sua vida espiritual não sofre nenhuma alteração. E no melhor dos casos, há uma mudança mais ou menos, há uma vida moral, uma vida com uma certa integridade, mas onde as pessoas não estão 100% entregues a Jesus Cristo, as pessoas não se entregam completamente a Deus. Muitos evangélicos dizem: quando a pessoa levanta a mão e recebe a Cristo no seu coração, é salvo. Outros: se você vai até o altar e repete ou faz uma oração de arrependimento, a pessoa é salva. Outros dizem ainda que nem sequer precisa levantar as mãos e subir ao altar, mas simplesmente você crendo na sua mente em determinadas coisas, usam como base Romanos, e já está salvo. Outros ainda dizem que não, que você tem que fazer uma oração para perdão tem que ser uma oração emocionante, você tem que chorar e receber a Cristo nesse momento em seu coração. Já outros falam que tem que ser batizado em água, alguns especificam por imersão. E assim se ganha salvação. Outros já dizem que não, não adianta levantar a mão, nem crer e confessar, nem orar, nem ser batizado em água. Você precisa ter uma experiência especial, uma experiência forte com Deus e parar de praticar o mal e começar a fazer o bem. E assim você consegue ser salvo. E assim existem muitas fórmulas e métodos que se faz especificamente isso ou aquilo, se torna salvo com uma maneira emocionante, ou às vezes nem tão emocionante, mas simplesmente um levantar de mão, e assim a pessoa se salva e segue levando uma vida um pouco mais moral. Isso é ser salvo. Mas apesar de tudo, Jesus disse assim: por seus frutos os conhecereis. E é por isso que vamos ler agora em Mateus 12. Porque a árvore boa dá fruto bom e a árvore má dá fruto mau. E se analisamos os frutos do cristianismo de hoje, em 99% das pessoas, dos avivamentos, das cruzadas de evangelizações, que iam aceitar Jesus, em campanhas evangelísticas, ou ainda nas ruas mesmo, a vida dessas pessoas não muda. Muitos deles continuam vivendo em pecado. Pecados graves. Alguns poucos mudam, deixam algum pecado, mas mesmo assim não ficam 100% entregues. Não estão seguindo a Cristo. E de vez em quando, alguém se convertendo por esse método, no melhor dos casos, quando alguém muda, não, essa pessoa não acaba perdendo a sua vida por causa de Cristo, falando nos termos do Evangelho. Mas Jesus, uma e outra vez, nos dá a entender que a salvação é um mistério de Deus. Aquele que ouve as minhas palavras e pratica, aquele que põe a sua vida por amor de mim, que dá a sua vida por amor ao seu semelhante, aquele que faz a vontade do meu Pai, aquele que tem os meus mandamentos e guarda os meus mandamentos, esses são os que me amam. Está escrito: a esses eu entrarei no coração. Aqueles que têm os meus mandamentos e guardas, viremos eu e meu Pai e faremos nele morada. Só assim. Só quando a pessoa se rende à vontade de Deus. Porque o método utilizado não produz fruto agradável diante de Deus. O que é insensatez? Insensatez no dicionário é uma pessoa que continua fazendo errado mesmo vendo que está dando errado. Tem uma historinha de alguns homens que vendiam lenha e trabalhavam muito duro e se esforçavam e vendiam lenha, compravam por um preço X, vamos dizer aí R$1.000, e vendiam por R$1.000. E continuava fazendo esse método, comprando por mil, vendendo por mil. E é claro, levaram prejuízo. E levando prejuízo, um olhou para a cara do outro e disse: por que que não está dando certo o nosso trabalho? A gente está trabalhando tanto esforço. Aí um teve uma ideia: já sei, a gente tem que comprar uma caminhonete maior. Compraram uma caminhonete maior e continuaram praticando o mesmo método. Burrice, insensatez. E no cristianismo de hoje, quase todo pastor, bispo, presbítero, ele percebe que, que não está funcionando o método. Quase todos reconhecem alguns problemas nas igrejas. Eles veem que esse método que eles fazem para produzir salvação, eles veem que não está produzindo o fruto que agrada a Deus. Então o que eles fazem? Mais campanhas evangelísticas, cruzadas evangelísticas. Continuam fazendo a mesma coisa, se esforçando mais e mais, mesmo não dando resultado. Isso é insensatez, é burrice. As pessoas chegam e perguntam: quantas almas você já tem ganhado? E com isso elas querem dizer: quantas caminhonetes maior você tem comprado? O método que não produz resultado. Um método que não produz o que a Bíblia chama de verdadeiro cristão. Mas a palavra de Deus fala: pelos seus frutos conhecereis. E eles continuam fazendo mais campanhas e mais cruzadas. E Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, aquele que ouve as minhas palavras e a faz, a pratica. Se a gente analisar a pregação de Jesus, dos profetas e dos apóstolos, todos eles, João Batista dizia: coloca o machado na raiz da árvore. Eles levavam uma pá e um machado. Com a pá eles cavavam a terra até encontrar o problema, a raiz do problema. Então, com o machado, ele aponta o problema, aponta o erro. Aqui você está separado de Deus. Arrependa-se. Arrependa-se, Israel. Arrependa-se, gentios. É nesse momento que as pessoas podem tomar uma decisão. Quando aponta o erro na vida dela, o principal erro que está separando a vida dela de Deus, e ela pode escolher seguir no pecado ou deixar que ela morra pro pecado. Aí sim, quando morre de verdade pro pecado, ela pode ter uma transformação de verdade na sua vida. Enquanto isso, os pregadores evangélicos, por sua vez, olham para as pessoas e falam: Jesus morreu por você. Toma aqui uma pá, toma aqui um machado e se vira. É necessário o esforço de quem é agricultor, de quem está plantando, e não da semente, e não da terra, automaticamente, assim por dizer. Obrigando a semente a dar fruto, sem dar condição para ela que ela possa dar fruto. Era o método do Senhor Jesus. Quem está plantando a semente tem que apontar o pecado na vida da pessoa. Não simplesmente fazer um carinho na semente e dizer: Jesus te ama. E a semente que tem que se virar e descobrir o que está mal para poder crescer. Enquanto a gente não chega no fundamento, na raiz do problema, nunca vamos ter vitória na vida cristã. Por isso o Senhor Jesus disse: aquele que escuta minhas palavras e pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa cavando o fundamento sobre a rocha. É assim que temos que fazer. Assim que temos que operar a salvação na nossa vida. E quem é que cava e que põe o fundamento para vir a Jesus e fazer a vontade de Deus? Esse é o que se salva. Vamos em Mateus capítulo 12 para começar. No verso... só um minuto. Vamos começar no verso de 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. E de tal modo curou, que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa demônios, senão por Beuzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não permanecerá. E se Satanás expulsa Satanás, contra si mesmo está dividido. Como vai permanecer, pois, o seu reino? E se eu expulso demônios por Beuzebu, por quem expulso então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, por consequência chegou até a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar na casa de um homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então sua casa? Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E a qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe é perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século e nem no futuro. Ou fazei árvore boa o seu fruto bom, ou fazei árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Esse versículo nos ensina o que já escutamos, que falamos ele faz um pouquinho de tempo, que diz: ou faz a árvore boa o seu fruto bom, ou faz a árvore mal seu fruto mal, porque pelo fruto se conhece a árvore. O que vemos aqui em Mateus 12? O Senhor Jesus fez um milagre, expulsou um demônio. E além disso, o demônio, a pessoa estava cega e muda, e agora falava e via. Aí estava o Senhor Jesus mostrando qual é o poder de Deus. E os fariseus: esse não expulsa fora os demônios, senão por Beuzebu, o príncipe dos demônios. Como se dissesse, os fariseus estavam atribuindo uma obra de Deus a Satanás. E é por isso que o Senhor disse aqui no versículo do 25 até o 32, diz o versículo 31 e 32: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Porque ele estavam dizendo? Dizendo que Satanás tinha feito uma coisa que Deus tinha feito, o Espírito Santo tinha feito. Quando as pessoas pensam que são salvas, e a gente chega e apontamos o pecado na vida dela, em alguma área de desobediência, em sua vida, ou falamos que tem que viver uma vida santa, longe do pecado, uma vida que obedeça a todos os mandamentos, essa pessoa se sente condenada, julgada, ofendida. Convicta. Tudo bem. Mas daí ela começa a acusar que nós é quem estamos condenando elas. A Bíblia diz que o Espírito Santo virá à terra para convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo. Quer dizer o quê? Que se uma pessoa se sente condenada de pecado e tem medo do juízo e que não está cumprindo a justiça de Deus, isso mostra que é o Espírito Santo falando com ela. Então a pessoa começa a jogar a culpa no instrumento humano. Você está me condenando? Mas aqui tem coisa pior. Há muita gente que tem aprendido que quando elas duvidam da salvação ou se sente condenada de um pecado que não pode ter vitória e que ficam sendo lembradas toda hora sobre esse pecado específico em sua vida, sabe o que é isso? Dizem eles, é Satanás que está te acusando, é Satanás que está fazendo você duvidar que você é salvo, sendo que é o Espírito Santo, a Bíblia, que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E eles dizem, isso é o diabo, está te fazendo duvidar, te fazendo sentir culpado. Essa gente está muito próxima da blasfêmia contra o Espírito Santo. Se aproximou demais. Por quê? Estão atribuindo um trabalho do Espírito Santo, dizendo que quem fez foi Satanás. E se eles estão se sentindo condenados, é porque realmente estão condenados. Porque a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E quando se atribui ao diabo a obra do Espírito Santo, quando eles dizem isso, que as pessoas, que é o diabo que está acusando na mente delas, eu não vejo muita diferença de blasfemar contra o Espírito Santo. Quando alguém se sente culpado, que é o Espírito Santo repreendendo a vida dele, eles falam, é o diabo. E ficam essa obra gigantesca de pregadores, pregador atrás pregador, convencendo uma multidão que eles estão salvos, colocando segurança no coração delas, fazendo o contrário do que o Espírito Santo está fazendo. Jesus não veio nos acomodar, nos confortar no pecado, Jesus veio nos libertar de verdade do pecado. E não só de todo o pecado, mas sim de todo tipo de desobediência à sua palavra. Para que podemos andar em vida nova, andar no seu Espírito. E as que andam no Espírito de Deus, não há nenhuma condenação. Tudo bem, pode ser que Satanás venha nos acusar de coisas que a gente está fazendo errado, que na verdade a gente nem está fazendo. Ou dizer que as coisas boas que a gente está fazendo está errado. Mas, se existe alguma coisa má no coração do homem, e ele se sente mal, se sente culpado por aquilo mal que está no seu coração. Em verdade, tem alguma coisa ruim no seu coração? Tem alguma coisa ruim ali. É a consciência dele mesmo. Talvez, muitas vezes, o Espírito Santo está apontando na vida dele o que está errado. E no dia do juízo, Jesus disse, muita gente vai dizer, Senhor, Senhor. E o Senhor vai dizer, afasta-se de mim, praticadores de maldade, praticantes de maldade. Ele disse, muitos me dirão e serão lançados no lago de fogo. Afastem-se de mim. Naquele dia, muitos pastores e muitas igrejas vão se dar conta que tudo o que eles fizeram foram lutar contra Deus. Isso vai ficar claro no dia do juízo. É um sistema do anticristo. Porque anti é contra a Cristo, é contra o Espírito Santo, é contra a mensagem do Evangelho. As pessoas ficam preocupadas com as notícias, dizendo que vai ter um chip que vai ser colocado na mão das pessoas. E muitos evangélicos ficam empolgados com isso. Essa é a marca da besta. Ficam empolgados com essas coisas. Eu não quero ter nada a ver com esse chip. E nem com nada que tenha alguma aparência do mal e do diabo e do anticristo. Mas o triste é que muita gente não quer ter nada a ver também com essa marca. Mas ela está nas garras do diabo já, pensando que pode ser um cristão e continuando a rejeitar e ignorar as palavras de Jesus. Muita gente tem aquele medo de blasfemar contra o Espírito Santo. Muita gente tem medo de pôr um chip na mão. E eles já estão tão perto da blasfêmia do Espírito Santo e da marca da besta. Vivendo no pecado, já estão com a marca do mundo. Nas suas mãos, nas suas obras, na sua mente, na sua testa. E pensam que porque tiveram um arrependimento radical, porque se arrependeram, porque choraram, porque se batizaram na água, já são salvos. E quando o Espírito Santo aponta o erro na vida dele, o que eles fazem? Atrás de mim, Satanás. Isso é o anticristo. E aí, quer dizer, isso, essa atitude é tão anticristo, é tão satânica. Eles adotaram uma religião onde não se escuta a voz do Espírito Santo. Uma religião que se pode chamar cristão e mesmo assim simplesmente não obedecer à palavra de Deus. É um sistema anticristo, anticristão. É o sistema do Beelzebú, é o espírito do Beelzebú. E as pessoas estão aí preocupadas para não colocar um chip na sua mão. E como eu disse antes, eu não quero ter nada a ver com esse chip. Repúdio completamente essas coisas. No entanto, eles estão mirando a vista no que é visível e perdendo de vista o que é eterno. Estão desobedecendo e preocupado com o templo de Jerusalém, sendo que a palavra de Deus diz que o templo de Deus é o corpo do homem. É uma rebeldia anticristo. Vamos ver em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Ninguém vos engane de nenhuma maneira, porque o fim não virá antes que venha apostasia e que se manifeste o homem de pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta a tudo o que se chama Deus ou se adora, tanto que se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus, fazendo passar por Deus. Paulo diz aqui: ninguém vos engane de nenhuma maneira, de nenhuma maneira. Não virá Cristo sem que venha primeiro a apostasia, ou seja, a igreja cair da onde ela estava. A igreja não vai apostatar, a igreja não está apostatando, a igreja já apostatou. Nós já estamos na apostasia faz muito tempo. A apostasia está hoje, aqui e agora no mundo. A igreja institucional em geral já apostatou faz tempo e já ignorou a Cristo e a doutrina dos apóstolos. Já tem vindo a apostasia. Já deixaram os ensinamentos. E agora já se manifestou o homem de pecado, o filho da perdição. Hoje em dia as pessoas dizem: eu estou cheio do Espírito Santo. Mas Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, Deus dará o seu Espírito Santo. Outras pessoas dizem: não, mas eu penso diferente. Não precisa ser tão literal, tão fanático. Eu estou cheio do Espírito Santo, por isso ou por aquilo. Está errado. Isso é anticristo. Isso é o homem de pecado e filho da perdição. É o fruto que esse evangelho está gerando. Diz aqui no verso 4: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. O que é tudo que se chama Deus ou se adora? Deus, a palavra de Deus, o Espírito de Deus. E as pessoas dizem: eu estou cheio do Espírito Santo, e praticando o pecado eles mostram que são filhos do diabo. A Bíblia diz que quem pratica o pecado é filho do diabo. Mas ele diz: não, isso foi para outro tempo. É um impostor esse espírito que entra no coração das pessoas. Como está escrito, ele se assenta no templo de Deus, querendo parecer Deus. É um impostor falso e anticristo esse espírito que enche as pessoas. Eles separam a Deus de suas palavras, o Espírito Santo das palavras santas, a Cristo das palavras que Cristo pregou. Dizem ter tudo que é de Deus, mas não cumprem com nada que Deus fala e que o Espírito de Deus fala. Lutam contra o verdadeiro Evangelho, com seus pecados. Esse impostor vacina as pessoas para elas não se contaminar com a voz do Espírito Santo verdadeiro. Agora já não pode se salvar, já não pode pegar a doença do Evangelho, porque estão vacinadas com esse pouquinho de palavra de Deus suficiente para deixar elas no pecado. E essas pessoas já não querem mais enxergar a palavra de Deus, porque já está cega e confusa. Amaram a mentira. Não tiveram amor pela verdade. Quando Jesus mandou pregar, ele mandou os pregadores ir à raiz do pecado, à raiz do problema, e fazer os inimigos de Deus se converterem em amigos de Deus. Em várias igrejas, talvez em todas, em muitos lugares desse mundo, em várias igrejas, existem pessoas que verdadeiramente se converteram e estão em busca da verdade. E acabam vendo os problemas das igrejas e acabam saindo de uma para outra igreja de repente. A gente fazia parte de pessoas desse jeito e chegamos até aqui. Entramos na casa de Deus sem saber direito, sem ter toda a luz que estamos tendo agora. Entramos não sei por onde nem como, mas pela graça de Deus aqui estamos. Pela misericórdia chegamos aqui. Mas esse método de chegar pelos fundos não é para ser desse jeito. A vontade de Deus é que chegamos pela frente, pela porta da frente. Jesus disse, a luz tem que ser posta na porta de entrada para que quem entra veja toda a luz. As pessoas não gostam quando a gente prega dessa forma. Porque apontamos onde as pessoas estão más, para que elas mudem e fiquem de bem com Deus, façam as pazes com Deus. Pregar esse evangelho apontando o pecado diretamente é pregar contra a maioria do sistema evangélico que se prega hoje. A maioria dos sistemas que se prega o evangelho hoje é um sistema anticristo. Tem um hino gospel, evangélico, até católico, muito comum, que fala, ele me tocou, sim, ele me tocou. As pessoas estão tendo vários tipos de experiências espirituais e sobrenaturais. E por elas terem esse tipo de experiência sobrenatural, espiritual, elas já se precipitam em dizer que é santo. E não percebe que existe um outro espírito que está atuando nesse mundo. Aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, já começa dizendo que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, no vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra. Eles estão se movendo por espírito. Por uma experiência espiritual. Pode ter sido outro espírito. A palavra de Deus manda provar, pôr à prova os espíritos. Não se pode separar Jesus de suas palavras. São uma coisa só. As palavras de Cristo, o Espírito de Cristo e Cristo. E quando essas atuam dentro do coração e do espírito de uma pessoa, e essa pessoa se rende à vontade de Cristo e começa a seguir e imitar a Cristo, ela recebe o Espírito Santo e confia em Cristo. Ela começa a amar a Deus e guardar os seus mandamentos. É assim que Deus faz morada no coração do homem. É assim que ela permanece na videira que é Jesus Cristo, e Jesus Cristo permanece nela e dá muito fruto. Só assim, dando muito fruto, só assim, ela se torna um discípulo. Por favor, vamos em Marcos capítulo 5. Vamos começar a ler no versículo 1. Marcos capítulo 5, verso 1. Chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podiam alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por eles em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, gritando pelos montes, pelos sepulcros, ou ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te diante de Deus que não me atormentes. Vamos parar por aqui. Está Jesus entrando na província dos Gadarenos. E esse homem demoniado. Preso da maneira que estava, gritando pelos montes. E começa a gritar pedindo ajuda para o Filho de Deus. Filho do Deus Altíssimo, te rogo que não me atormentes. Era o demônio que estava falando isso. O demônio que estava dizendo isso, o demônio que estava vivendo dentro desse homem. É assombroso quando a gente está pregando com placa na rua e as pessoas começam a dizer: não me condene, não me julgue, não joga as pessoas no inferno. Aqui mesmo no prédio da igreja tinha alguns letreiros e passou um pregador evangélico e disse: você está mandando todo mundo para o inferno. E nesse dia não tinha nenhuma placa falando sobre o inferno. De fato, todas as placas que a gente usa nas ruas, um ou dois falam de inferno. Mas as pessoas sempre saem dizendo: você está me condenando. E o demônio aqui dizia: Jesus, não me jogue no inferno. E Mateus fala: não nos envie ao Hades. Aqui diz: Filho de Deus, não me atormentes. Quem que se sentia condenado e rejeitava a Jesus Cristo e as palavras dele? Quem é que rejeita? Quem é que tinha medo de ser atormentado e de ser condenado e julgado? Era uma legião de demônio que estava no homem. O pastor que passou aqui na frente da igreja e que disse que as placas que estavam lá na frente estavam julgando todo mundo no inferno, esse pastor é pastor de uma igreja carismática, pentecostal, onde dizem que estão cheios do Espírito Santo, que falam em línguas. E o que que soa para você depois que a gente tem lido? Era a voz de um demônio falando. O Espírito Santo traz a convicção de pecado. E os demônios, que vivem dentro das pessoas, dizem: não me atormente, não me condene. Por favor, Filho de Deus, não me jogue no abismo. Acho que Mateus ou Lucas: não me jogue no Hades. Por que fala não jogue no inferno? No verso 8: porque Jesus lhe dizia: sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava muito que não os enviasse para fora daquela província. E estava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: manda-nos para aquela manada, aqueles porcos, para que entremos nele. Jesus lhes permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. e a manada se precipitou num despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentaram os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram um endemoniado, que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e tiveram medo. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que tivera acontecido com o endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a implorar que saísse dos seus termos. No verso 15 fala: vendo que o endemoniado, que tinha aquela legião antes, estava vestido, sentado, em perfeito juízo, aí eles temeram. Primeiro, ele estava se ferindo com pedras, gritando. Ninguém podia prender ele, nem com cadeia de ferro, com algema. Como é que as pessoas estão hoje? Andam gritando, rindo, se ferindo, não com pedra, mas com piercing, com tatuagem. E Mateus diz que ele andava sem roupa. As garotas andam mostrando o seu corpo, se ferindo com esses ferros, esses piercing, eu não sei os nomes. Será que é só o estilo, é só a moda? Será que não tem nada por trás disso? O diabo está por trás do estilo e da moda. Eles estão possuídos pelo espírito desse mundo. Por isso que está escrito que é o espírito que opera sobre os filhos da desobediência. No entanto, agora o homem que foi possuído por Jesus estava sentado, vestido, em perfeito juízo. As pessoas hoje... tem gente que não consegue ficar sentado sem ficar fazendo alguma coisa. Não fica quieta. Ficam ativos. Ainda quando vão numa igreja muito conservadora, às vezes de origem anabatista, os filhos deles, eles não conseguem pôr em ordem, eles não conseguem deixar os filhos quietos. Tem coisa errada ali. Tem coisa má. Mas quando esse homem foi possuído por Jesus, tinha paz no seu coração. E ficava quieto. Já não ficava daqui para ali. Estava sentado. Não só sentado, mas vestido. Assim que saiu, os demônios, o ex-endemoniado viu o seu corpo e se vestiu. E não só isso, mas estava em perfeito juízo. Estava começando a discernir as coisas com sabedoria, com a inteligência que Deus deu, sabedoria, percebendo as coisas que estavam acontecendo. Essa é a mudança e transformação que deve acontecer numa pessoa que verdadeiramente se converte. Essa é a verdadeira salvação. E disse que eles tiveram medo. E começaram a implorar. Em verso 17 fala: que saísse dos seus termos. O que acontece quando você chega na raiz do que está mal, na raiz do problema? As pessoas têm medo. E se afastam de Jesus. Aquele era o lunático. E agora está vestido, em perfeito juízo. Não, não vão suportar esse tipo de gente. Verso 18. deixando ele no barco, rogava-lhe o que antes fora endemoniado que deixasse estar com ele. Mas Jesus não lhe permitiu, mas disse: vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Imagina que precioso! Esse homem foi o primeiro convertido em Decápolis, naquela cidade. Depois de um encontro só com Jesus, Jesus já o envia pregar. O homem que pediu para ficar junto com Jesus, para aprender. Mas Jesus disse: vai para tua casa e para os teus e conta quão grandes coisas o Senhor te fez. Não foi um processo gradual, pouco a pouco, de uma vez por todas. Jesus o curou, o livrou e restaurou para ele ficar sentado, vestido, com perfeito juízo, pronto para pregar a Jesus. Por que estava pronto? Porque Jesus foi diretamente na raiz, cavou e afundou no alicerce. E agora esse homem recém-convertido estava pronto para ir para sua casa e anunciar. E o Espírito Santo já ensinava a ele toda a verdade. Quando o Espírito Santo, quando Deus nos salva, ele não salva para que a gente fique, continue do mesmo jeito, que simplesmente seja uma pessoa mais, tem um padrão mais alto de moral. Ele quer que você seja um discípulo que produz muito fruto, que vai à sua casa, que vai para os seus conhecidos e conta as coisas que o Senhor te fez. A gente se lembra quando as grandes coisas o Senhor fez com a gente, quando o Senhor nos chamou, a vontade de contar para todo mundo o que Deus mostrou para a gente. Olha o que o Senhor fez comigo, me livrou da vida que eu estava levando, me libertou da escravidão, do pecado. Eu quero contar para todo mundo. Deus nos fez livres e agora nos deu uma responsabilidade de levar a mensagem. Esse homem automaticamente começou a pregar em Decápolis quão grandes coisas Jesus tinha feito por ele. Isso é o que a igreja tem que estar fazendo. Tem que estar pregando o evangelho. Um homem que escutou uma vez sobre essa verdadeira salvação me disse uma vez: há 10 anos eu busco essa verdade, como eu queria ter escutado antes, mas eu não vi ninguém pregando alguma coisa parecida. A vontade de Deus é que a igreja esteja apresentando o evangelho inteiro, mostrando o Cristo da Bíblia, as palavras de Jesus, o Espírito Santo, em conjunto. Não é da vontade de Deus que aconteça com todo mundo o que aconteceu com a gente, que tivemos um primeiro encontro com Cristo e saímos em busca da verdade e vemos. De repente descobre: nossa, a palavra de Deus manda a gente não resistir ao mal, não usar arma, nunca se ir para a guerra, amar o inimigo. Ah, depois me levou vários anos descobri que tinha que usar modéstia na roupa. Mas tantos anos para descobrir sobre o véu, não é assim a vontade de Deus. Mas Jesus diz: aquele que guarda todas essas minhas palavras. Isso que a igreja tem que apresentar, o evangelho inteiro, completo. Tudo que está claro. Para que essa pessoa possa visualizar o reino de Deus e decidir entrar. Verdadeira salvação, que o Senhor nos salvou desse jeito, e essa mensagem que temos que pregar. Assim mandou o nosso Senhor Jesus Cristo, assim que ele fez. Que Deus abençoe a sua palavra.